realizar a já anunciada reformulação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Passaram meses e continua sem sair do papel a criação da Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo. Passaram meses e a PSP e a GNR continuam sem saber quando começarão a executar as suas novas competências ou sequer quais é que serão exatamente as suas novas competências. Senhores deputados, este governo arrisca-se a ficar para a história da democracia com uma maioria absoluta mais inoperante, menos reformista e mais conformada de que haverá memória. Não se conhece deste governo qualquer medida capaz de alterar o paradigma de envelhecimento das forças policiais, que traga estabilidade aos profissionais ou que assegure a sustentabilidade a longo prazo das atuais duas maiores polícias. Como se tudo isto não fosse motivador o suficiente, há ainda alguns atores políticos que usam as forças e serviços de segurança como arremesso político. De um lado, as polícias são acusadas de racismo sistémico numa tentativa atabalhoada de se tomar o todo pela parte, generalizando casos que, felizmente, não correspondem aos comportamentos da maioria dos membros e das forças de segurança. Do outro lado, há quem defenda que nada do que diga respeito às polícias deve ser questionado ou escrutinado, não poupando esforços no sentido de imediatamente branquear condutas menos dignas, desresponsabilizando, vitimizando ou infantilizando estes profissionais, o que nada orgulha e representa as forças policiais. Os agentes de segurança que envergam a sua farda com orgulho no que ela representa e representa a segurança de todos, independentemente da cor da pele, da origem socioeconómica ou da orientação sexual, ficam envergonhados com a defesa das condições de trabalho, vêm constantemente atrelada numa defesa de comportamentos discriminatórios e que nada representam as soluções de que precisam. E é esta instrumentalização e pluralização estéril de que nada bom cria nem gera. Aliás, cria ruído e só nos distrai do que é verdadeiramente importante. Perdem-se as oportunidades para que se façam as tais necessárias reformas que beneficiam não só os recursos humanos das forças de segurança, mas também todos os cidadãos e contribuintes do nosso país. A Iniciativa Liberal defende, sim, as forças de segurança e defende essa função nobre e digna de uma forma séria, sem recorrer a demagogias, populismos ou aproveitamentos políticos. A Iniciativa Liberal pretende um debate sério e objetivo, fundamentado e racional, assente em dados concretos que não se percam em comentários, em apartes ou em debates menos elevados. Acreditamos que qualquer medida legislativa ou executiva a adotar não pode surgir de debates demagógicos que nem sequer levam em conta os respectivos impactos orçamentais nem os efeitos práticos das medidas. E é por isso mesmo que apresentamos os projetos de resolução que trouxemos hoje à discussão. Num dos projetos, propomos que o Relatório Anual de Segurança Interna contenha mais dados que sejam capazes de refletir a realidade da relação existente entre as forças policiais e dos cidadãos, dando a este documento uma maior legitimidade para sustentar as diversas políticas que se venham a adotar nesta matéria. O RASI, que caracteriza o panorama anual da segurança interna, deverá incluir não só dados sobre a atuação das próprias forças de segurança no desempenho das suas funções, mas também dados sobre a conduta dos cidadãos para com as forças de segurança. A análise objetiva desta informação permitirá obter uma noção verdadeira dos factos e do que são realmente os casos de agressão a forças de segurança e da agressão ilegítima e desproporcional pelas forças de segurança. Não temos dúvidas de que a aprovação e implementação desta recomendação trará objetividade e tornará mais difícil o aproveitamento político desta matéria por parte de qualquer força partidária. Acreditamos que o RASI deve conter um retrato fiel e fidedigno dos dados sobre agressões a elementos das forças de segurança, dos dados sobre o número de processos disciplinares relacionados com agressões por parte das forças de segurança em que tenha existido um uso desproporcional da força e dos dados relativos a práticas de discriminação ou incitamento ao ódio ou à violência por parte de elementos das forças de segurança. É um dever do Estado promover a transparência e assegurar que esta Casa e os portugueses dispõem desta informação de forma a impedir enviesamentos da realidade que possam ser prejudiciais para todos e que possam colocar em causa a credibilidade das nossas forças de segurança. Por outro lado, consideramos que é também um dever do Estado assegurar que as forças policiais funcionam na sua máxima capacidade, estando permanentemente operacionais e prontas a intervir e que dispõem dos recursos necessários que lhes permitem efetivamente atuar em caso de necessidade. E é por isso mesmo que solicitamos ao Ministério da Administração Interna o acesso ao documento entregue pela Direção Nacional da PSP, que vem propor uma reorganização das atuais esquadras. É importante perceber o que é que pensa o Governo desta proposta da Direção Nacional da PSP e se tenciona adotar algumas das soluções que são apresentadas nesse documento. A reorganização das esquadras é ainda mais relevante quando o Estado português não consegue assegurar as mínimas condições de funcionamento e salubridade da grande parte das esquadras portuguesas. A concentração de serviços, em linha com o que se passa noutros países europeus, pode trazer ganhos de escala para todos os envolvidos, começando pelas melhores condições para as nossas polícias. Haverá uma melhor alocação de recursos públicos, o que se pode traduzir em mais polícias na rua e, com isso, uma resposta mais próxima e mais célere àquelas que são as necessidades das pessoas. Sim, senhores deputados, é sobretudo nas ruas que o policiamento deve existir. De pouco adianta que Portugal tenha um dos maiores rácios europeus de polícias por 100 mil habitantes, se depois estes não conseguem fazer o seu trabalho, seja porque estão a fazer trabalho administrativo, seja porque se encontram ocupados a manterem esquadras abertas. A Iniciativa Liberal estará sempre disponível para uma discussão que traga mais eficiência à administração pública e que melhore o serviço prestado pelas forças policiais. Sempre disponíveis para um debate que tenha como ponto de partida a segurança dos portugueses e que nunca se desvie daquele que é o respeito pelas nossas forças de segurança. Obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, dou a palavra ao senhor deputado Pedro Frazão do Chega.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhora deputada, senhores deputados, senhora deputada Patrícia Gil Vaz. De facto, o que a Iniciativa Liberal nos traz aqui hoje é mais do mesmo. São grandes visões, proclamam ter grandes intelectuais, mas depois trazem pequenas medidas. Traz 5 projetos de lei e a Iniciativa Liberal traz 2 projetos de resolução. Mas, de todo modo, já é melhor trazer qualquer coisa do que o PSD, que nada nos traz, ou a esquerda, que nada tem a dizer sobre este debate. Mas, senhora deputada Patrícia Gil Vaz, no projeto de resolução que nos traz sobre polícia de proximidade, policiamento de proximidade, o título até parece mais ou menos composto. Mas, quando vamos ler o vosso projeto de resolução, o que diz é que pedem ao Governo uma série de medidas, entre as quais a redução do número de esquadras. Oh, senhora deputada, explique-nos lá como é que pode defender uma mais policiamento de proximidade fechando esquadras. Sabe, senhora deputada, se a senhora deputada quer mais dados, o que devia era ler estudos académicos. Veja uma coisa, um estudo académico feito pelo Instituto Superior de Ciência Política, Ciência Policial, peço desculpa, e Segurança Interna, fez uma comparação entre as Avenidas Novas e o Arieiro. Avenidas Novas não tem esquadra, mas tem 226 polícias por cada 100 mil habitantes. Já o Arieiro possui a 12ª esquadra e 140 polícias por cada 100 mil habitantes. Ora, quais é que foram as conclusões? Nas Avenidas Novas existiram 1.853 crimes, enquanto que no Arieiro 959. Portanto, quase o dobro dos crimes, senhora deputada, naquela freguesia em que não existe esquadra. E se é assim nas cidades, senhora deputada, imagine como é nos grandes territórios. Olha, em Santarém, o terceiro maior distrito do país, em todos os 21 concelhos, o que nós ouvimos pedir é mais esquadras. É esquadras perto das pessoas, senhora deputada. Vá ao interior, vá ao mundo rural, e eu convido qualquer deputado que vá ao mundo rural a perguntar às pessoas se querem esquadras abertas ou se querem esquadras fechadas. E relativamente ao outro projeto de resolução, em que a senhora deputada pede o aperfeiçoamento dos dados do RASI, está a fazer completamente a leitura do Bloco de Esquerda. Aliás, a Iniciativa Liberal é como se fosse o Bloco de Esquerda, mas com um cartão de crédito no bolso, porque fala aqui, o que fala aqui é violência, Violência, discriminação, incentivo ao ódio, a violência no seio das forças de segurança. Senhora deputada, a violência que foi descrita pelo consórcio de jornalistas do Bloco de Esquerda corresponde a 1,4% dos 40 mil efetivos da polícia. Portanto, é completamente irrisório, completamente marginal. Que a senhora deputada devia estar preocupada, e sim, era com os 6 polícias agredidos por dia, era com as depressões, com os suicídios, com as frustrações, com a saúde mental e com os salários congelados há mais de 10 anos, senhora deputada. Por isso, a pergunta que eu lhe deixo é: explique-nos lá porque é que está a fazer o jogo do Bloco de Esquerda e da extrema-esquerda e não defende os polícias, em vez de estar a defender, os meliantes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, senhor presidente. Senhor deputado Pedro Frazão, eu sei que o Chega está numa constante competitividade da fita métrica para ver quem que legisla mais, mas legislar quando a vossa legislação tem efetivamente falhas técnicas, não, obrigada. Relativamente à questão que nos colocou sobre as esquadras e o policiamento de proximidade, Sr. Deputado, uma grande quantidade de esquadras não significa necessariamente uma grande qualidade nas condições de trabalho que são prestadas. O Sr. Deputado citou um estudo, mas também aconselho a ler um estudo que diz que não há necessariamente uma melhor condições de trabalho, um melhor policiamento em razão das esquadras. Não são pelo facto de haver esquadras que há menor criminalidade junto delas. E certamente que o Sr. Deputado também não leu com atenção o nosso projeto de resolução, porque o nosso projeto de resolução prevê necessariamente exceções quando hajam elevadas perigosidade em função do território. Portanto, aconselho a ler novamente e aconselho também a ler os estudos que eu citei. Além do mais, o RASI, quando falou do RASI e dos dados que constam, está preocupado com as questões das polícias, nós também estamos, e por isso mesmo é que nós achamos que o RASI deve contemplar um conjunto de dados para que se possa, como eu falei na minha intervenção inicial, tomar medidas concretas que tenham em conta a realidade objetiva e verdadeira daqueles que são os factos. Por isso, Sr. Deputado, não escusa de vir com demagogias para subir da Iniciativa Liberal, que a Iniciativa Liberal não vai de acordo com aquilo que são os vossos aproveitamentos políticos e que, como Sr. Deputado, o vosso partido tem feito nestes últimos tempos. Obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Pinto Moreira.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as forças de segurança enfrentam diversos problemas crónicos no nosso país, nenhum deles estranhos a este Parlamento. Há carências no recrutamento por falta de atratividade das carreiras. Há escassez e degradação dos meios, como a falta de viaturas, os equipamentos obsoletos ou a precariedade das infraestruturas. Há dificuldades de coordenação do efetivo operacional devido ao peso cada vez maior das tarefas administrativas. Os salários são, naturalmente, um fator relevante neste contexto e o anunciado aumento nas posições de ingresso não só não é suficientemente atrativo, como cria distorções na carreira, eliminando o princípio da progressão remuneratória. Tudo isto gera descontentamento, desmotivação e desalento nas forças policiais. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o que faz então o nosso governo perante as dificuldades? Responde com os sucessos e os avanços. Recorre sempre ao mesmo truque, lançando um indicador bondoso que varre ou disfarça o problema de fundo para debaixo do tapete. Neste particular, o argumento é dizer que somos dos países mais seguros do mundo, que as questões de segurança não são coisa que se coloca em Portugal e que, se nos esforçarmos muito, até vamos perceber que não há nenhuma questão grave para resolver. Mas o Governo e a maioria que o suporta nesta Assembleia faz pior. Não só disfarçam os problemas que existem, como impedem que as soluções apresentadas